Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nutti. Você sabe a definição de violência contra a mulher? A Lei Maria da Penha se aplica a vítimas do sexo masculino? Pode-se aplicar a transação penal aos crimes contra a mulher? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, como se pode definir a violência contra a mulher?
A violência contra a mulher é algo que precisa ser estudado, pesquisado e contar com a conscientização das pessoas em primeiro lugar. Com a igualdade de gênero, é a mesma igualdade que se exige dos seres humanos em geral, e é por isso que se pune o racismo, que é uma maneira de segregação. Enfim, quando as pessoas começarem a se ver realmente iguais às outras, a violência contra a mulher tende a diminuir. Então nós precisamos, em primeiro lugar, levantar como um ponto importante que a Lei 11.340 de 2006, chamada Lei Maria da Penha, ela é chamada, denominada de Lei de Violência Doméstica, mas no fundo ela é uma lei de proteção à mulher. Tanto que logo na sua introdução ela diz que vai criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e não simplesmente a violência que acontece no lar, contra qualquer pessoa. Ela menciona a Convenção Internacional para Combater Formas de Discriminação contra Mulheres, a Convenção Interamericana com o mesmo prisma. Então é preciso a gente compreender que essa violência doméstica não é generalizada, ela é uma violência contra a figura da mulher. E no artigo 5º da lei, ela mostra, não é, essa norma, que esta violência pode ser de toda a natureza, pode ser física, pode ser sexual, pode ser psicológica, moral, patrimonial, e ela pode se dar na unidade doméstica, onde a mulher convive com outras pessoas, não é, com ou sem vínculo familiar, pode se dar no ambiente da família, aí com laços de parentesco, pode se dar em qualquer relação de afeto, como diz a lei, independentemente de coabitação, e o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, tem dado apoio a esta interpretação. Ela, inclusive, independe de orientação sexual, porque podemos ter uma homoafetividade feminina e uma mulher bater na outra. E isso também será necessariamente violência contra a mulher, que é, sem dúvida nenhuma, uma das formas de violação dos direitos humanos.
E professor, se houver violência doméstica ou familiar sendo a vítima do sexo masculino, não se aplica a Lei Maria da Penha?
Não se aplica a Lei Maria da Penha quando a vítima for do sexo masculino. Aplica-se a legislação penal comum. Então nós temos a previsão, por exemplo, de lesão corporal no âmbito doméstico ou familiar, como uma lesão qualificada, prevista no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, dizendo que a lesão praticada contra, veja, aí sim, qualquer ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro, não é, com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se das relações domésticas, coabitação, hospitalidade. Aqui você pode ter, no âmbito penal comum, uma vítima do sexo feminino ou masculino, não é, com uma pena de detenção de 3 meses a 3 anos. E nota-se que Até mesmo foi incluída a pessoa portadora de deficiência com um aumento de pena, inclusive. E essa previsão diferenciada de uma maior proteção para a mulher pela lei da violência doméstica, a Lei Maria da Penha, não fere o princípio da igualdade de todos perante a lei pela simples razão de que existe um princípio maior ainda do que a própria igualdade, que é a isonomia. A isonomia é tratar desigualmente os desiguais. E a lei penal procura fazer isso. Tanto é verdade que ela coloca agravantes, às vezes causas de aumento e até qualificadoras, quando crimes são cometidos contra idosos, contra crianças, contra mulheres grávidas, agora contra a mulher em geral, né, contra deficientes físicos ou mentais. Então, não há uma ferida à igualdade, porque existe um lastro por trás disso, que é a proteção de uma parte mais fraca de uma relação.
E professor, as medidas preventivas hoje previstas em lei são satisfatórias?
As medidas protetivas, elas foram criadas com muito boa vontade, sem dúvida nenhuma. A Lei Maria da Penha é um avanço, mas falta muito aprimoramento ainda. Eu tenho falado isso insistentemente, não é? Que certas situações são contraditórias, efetivamente. Então, vamos a algumas questões importantes. Em primeiro lugar, lá o artigo 12C da Lei Maria da Penha diz que o agressor será imediatamente afastado do lar. Nota-se também o mesmo procedimento lá no artigo 22 da mesma Lei Maria da Penha, inciso 2, determinando o afastamento do lar. E ainda existe também a possibilidade de imposição de outras medidas, como impedir a aproximação da ofendida, dos seus familiares, das testemunhas. Fixa-se um limite mínimo de distância entre as pessoas, proíbe-se contato com a ofendida, familiares, testemunhas. Então, são medidas interessantes, são medidas importantes. Mas notem o seguinte, meus amigos, quando isto foi feito em 2006 e os juízes passaram a decretar essas medidas de proteção, muitos agressores violaram essas medidas e simplesmente se aproximavam das vítimas, faziam perseguições, ameaças, invadiam a casa. E aí criou-se um grande problema. Em primeiro lugar, surgiu a questão relativa à transgressão desse distanciamento imposto pelo juiz. O que seria isso? Naquela ocasião, eu dizia desobediência, porque o juiz disse não faça isso dentro da lei, e a pessoa fez, então desobedeceu. Aí, na verdade, formou-se uma corrente que, a meu ver, não tinha um amparo jurídico dos mais sólidos, dizendo não é crime de desobediência, porque se o indivíduo infringir o distanciamento, cabe preventiva. A preventiva é a sanção. Ora, meus amigos, como é que uma prisão cautelar vira sanção? Isso não existe na minha concepção, evidentemente. Na minha cabeça, o indivíduo transgride, tem que ter uma sanção penal. Tanto é verdade, depois de muito percorrer, o legislador acabou entendendo isso e criou, finalmente, para acabar com essa discussão, se é decreta preventiva, se é crime de desobediência, nós temos agora o artigo 24A da Lei Maria da Penha, que diz descumprir decisão judicial que defere medida protetiva de urgência prevista na lei. Detenção de 3 meses a 2 anos, o que não é grande coisa, a bem da verdade. E ainda diz aqui que, na hipótese de haver esta prisão em flagrante, de descumprimento da decisão, só a autoridade judicial poderá conceder fiança. Como se fiança prestasse para alguma coisa? Porque eu já cansei de dizer, fiança no Brasil é uma coisa irregular, na medida em que muita gente que comete delitos dessa natureza não tem condições de pagar. Aí o que acontece? Nós já tivemos até habeas corpus coletivo concedido pelo STJ dizendo, todo mundo que não pode pagar fiança está liberado. Liberdade provisória sem fiança. Então, essa previsão da Lei Maria da Penha, que é de 2018, já cai no vazio. Agora, vejam outras coisas que, a meu ver, são contraditórias e eu tenho me batido por isso há muito tempo, inclusive para aumentar a proteção contra a mulher. É bem verdade que houve uma atualização do Código de Processo Penal dizendo que cabe prisão preventiva, artigo 313, inciso 3, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí inclui também criança, adolescente, idoso, enfermo, deficiente mental, etc. Muito bem. O ponto é, vamos então considerar que uma mulher é agredida, não é verdade? E vai procurar a polícia e dali o juiz decreta uma prisão preventiva porque a agressão ele considerou muito grave. Muito bem. Só que para virar uma lesão corporal de natureza efetivamente grave ou gravíssima, é preciso preencher aqueles requisitos do parágrafo 1º ou do 2º do artigo 129, o que é muito difícil. Eu tenho julgado no Tribunal de Justiça vários casos de violência doméstica que resultam em lesões leves. E aí você cai no artigo 129, parágrafo 9º, cuja pena de detenção é de 3 meses a 3 anos. E o sujeito, então, agride a mulher, ou então ele primeiro tem uma medida protetiva de distanciamento, ele descumpre na cara dura, vai pra cima da mulher, bate nela, descumpre a ordem do juiz, bate na mulher, e mesmo assim, se você somar os dois delitos, sendo ele primário sem antecedentes, ele vai pegar uma pena de 6 meses. Ora, como eu vou decretar em cima disso, desse indivíduo que é perigoso, que já descumpriu a ordem do juiz, já bateu na mulher por causa disso, eu decreto preventiva. Por quanto tempo? E o princípio da proporcionalidade entre pena e prisão cautelar, onde fica? É princípio constitucional. Eu já canso de dizer um exemplo que me chocou. Eu pego um habeas corpus certa vez de um indivíduo preso há 6 meses, prisão preventiva, por ter ameaçado a mulher. Aí eu procurei nos autos outro crime, alguma outra coisa, não tinha nada. Era uma denúncia só de ameaça e ele estava preso preventivamente há 6 meses. Ora, meus amigos, a pena máxima de um crime de ameaça, por pior que seja, é de 6 meses. Então esse indivíduo, pela detração do artigo 42 do Código Penal, já cumpriu a pena inteira, integral. Ele não poderia ficar mais um único dia preso. Concedi liminarmente a ordem de habeas corpus para ele ser colocado em liberdade. Agora, como esses, meus caros, nós temos vários outros. Então não é possível, no âmbito da violência contra a mulher, continuarmos a ter lesão com 3 meses, ameaça com 1 mês, injúria com 1 mês. Bom, quer se proteger exatamente o quê? Ou vai se dar uma proteção efetiva à mulher, autorizada que está, inclusive, a prisão preventiva. Não quer dizer que se precise decretar sempre, mas partindo-se de um distanciamento, em primeiro lugar, o indivíduo não segue o distanciamento, descumpre ordem judicial, parte para cima da mulher, ameaça, machuca. Eu vou decretar uma preventiva cuja pena que está por trás dela é de 3 meses? Então, alguma coisa precisa ser feita. Não é uma questão de simplesmente aumentar a pena, como alguns dizem. Mas é importante que, no contexto da violência doméstica, o legislador tome medidas mais severas. Porque se não fizer isso, fica sem lastro decretar uma prisão preventiva por um crime de ameaça, cuja pena é de 1 mês ou multa. Então, essas contradições eu acredito que o legislativo precisa sanar. Ou tira a prisão preventiva, que desprotege, ou coloca uma pena que possa segurar essa prisão preventiva por mais tempo. Talvez um regime fechado inicial, para que isso possa ser mais efetivo. Enfim, gente, violência contra a mulher é um problema, mas precisa ser combatido com inteligência e sem contradição na lei, é o que me parece.
E professor, há outras medidas preventivas que podem ser impostas?
Sem dúvida existem outras medidas preventivas que podem ser impostas também. Nós temos no tribunal, não digo só eu, mas todos os magistrados ao tomar conhecimento de prisões decretadas em primeiro grau, temos tentado na medida do possível, quando o indivíduo é primário, sem antecedentes, e o crime é leve, é uma ameaça apenas, ou é só uma lesão simples, cujas penas são pequenas, como já expliquei, temos tentado substituir, não é, a prisão preventiva por medidas alternativas do Código de Processo Penal, a do artigo 319. Então, além fim de um distanciamento da vítima e das pessoas que a rodeiam, obrigamos um comparecimento periódico em juízo para se justificar, mostrar o que está fazendo da vida, não é? A proibição de frequentar certos lugares para aqueles indivíduos que enchem a cara e partem para cima da mulher, então ele tenta se proibir que ele frequente bares, na medida, obviamente, do possível, o recolhimento domiciliar no período noturno, nos períodos de folga, enfim, fazemos o que é possível para ficar naquele meio termo, né? Nem se decreta uma preventiva por um crime de ameaça cuja pena é de um mês, nem se deixa também sem nenhuma medida de proteção. Então, as medidas cautelares do Código de Processo Penal também são utilizadas.
E professor, a ausência de crimes indispensáveis?
Pela minha experiência, dos casos julgados no Tribunal de Justiça, eu tenho visto muita ocorrência daquela chamada perseguição, que o termo em inglês seria stalking. São ex-companheiros, ex-maridos, ex-namorados, às vezes até companheiros e namorados que estão vivendo com a pessoa, mas que perseguem a mulher, atiram coisas onde ela mora, vão por meio da internet, fustigam em redes sociais, mexem com animais de estimação, mexem com os filhos, enfim, perseguem verdadeiramente. E aí você não tem, como pelo menos até agora não tínhamos, nenhuma fórmula específica como crime para penalizar essa situação. Uma ameaça é muito pouco, uma lesão corporal não chegou ainda a acontecer, mas recentemente o parlamento brasileiro finalmente tipificou o crime de perseguição, que será o artigo 147-A, nos seguintes termos: perseguir alguém, e foi bom não colocar especificamente a mulher, porque também existe, não é, a perseguição a pessoas do sexo masculino, isso é possível acontecer, não necessariamente envolvendo qualquer situação amorosa, mas enfim, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, o que incluiria então redes sociais, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena será de detenção de 6 meses a 2 anos, o que gera um crime de menor potencial ofensivo, passível de transação, autocomposição e lavratura de um termo circunstanciado, acrescido de uma multa. Ainda está em fase, né, de aguardar a sanção do presidente da República. E existe também um projeto que trata da violência moral, né, que hoje seria apenas tipificada como um crime contra a honra. Essa ainda não existe a figura típica específica. Mas existem projetos encampados, inclusive, pela Associação dos Magistrados Brasileiros, incentivando uma maior proteção às mulheres.
E professor Nucci, pode se aplicar a Lei 9.099 de 95 e a transação penal aos crimes contra a mulher?
Realmente a Lei Maria da Penha teve que proibir o uso da Lei 9.099, que é a lei de crimes de menor potencial ofensivo e permitem transação penal. Realmente, no artigo 41, vedou para os casos de violência contra a mulher e ainda teve que colocar um dispositivo totalmente anômalo, não é? Que é o artigo 17, dizendo que é vedada a aplicação na violência doméstica e familiar contra a mulher a pena de cesta base ou qualquer outra pena pecuniária. Então não pode haver pagamento de nada para poder bater na mulher e pagar um dinheiro. Agora, essa pena de cesta básica que foi proibida pelo artigo 17 já era um absurdo, porque nós não temos no Código Penal, em nenhum lugar, pena de cesta básica. Isso não existe. Isso foi inventado. Isso foi criado em transações penais no GCRIM, não é, o Juizado Especial Criminal, fazendo com que pessoas que agredissem a mulher pagasse uma cesta básica para um orfanato. Quer dizer, o indivíduo já ficava de prontidão para comprar a cesta básica e bater na mulher, porque não lhe doía, não lhe causava nenhum dissabor. Então, essa pena de cesta básica, que não existia, foi vedada. Quer dizer, nós temos que, no Brasil, vedar uma pena inexistente, o que é um absurdo para mim, pelo menos não soa nem um pouco lógico. Então, em suma, não cabe a Lei 9.099, transação penal e pena pecuniária para violência contra a mulher.
Bom, professor, agora para finalizar a última pergunta. Pode-se aplicar a justiça restaurativa a esses delitos?
Essa última questão é uma questão terrível, eu diria, porque é uma contradição do sistema na penal brasileiro. De um lado, a Resolução 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça autorizou e instituiu a viabilidade da chamada justiça restaurativa no sistema penal brasileiro. Justiça restaurativa é aquela que então poderia permitir a conciliação ou a reconciliação, né, entre as partes, né, agressor e vítima, e não daria mais nenhum tipo de sanção. Aquela reconciliação seria homologada, encerrava o processo, ponto final. Isso é uma justiça restaurativa, diferente, então, da justiça retributiva, que aplicaria uma pena. Pois bem, esta resolução do CNJ não deixou clara a amplitude da aplicação da justiça restaurativa. Se for analisada, a gente vê nos considerandos da resolução a menção à Lei 9.099, que é transação penal, autocomposição que já é permitida para infrações de menor potencial ofensivo, então a justiça restaurativa pode entrar nisso, não vejo problema. Fala também da Lei 12.594/2012, que é a lei de execução penal da infância e juventude no campo da infração, também não vejo problema, porque, afinal de contas, a justiça juvenil é conciliatória, é uma justiça que procura, não é, o melhor para o jovem. Então também há várias medidas. Agora, este é um problema sério, porque já vi juiz encaminhando para um setor de justiça restaurativa criado na comarca tentativa de homicídio, que a vítima sofreu várias facadas, quase morreu, e suspendeu o processo. Ele recebeu a denúncia, suspendeu o processo e mandou para o setor de justiça restaurativa. Com a devida vênia, é uma ação pública incondicionada, o promotor recorreu e, a meu ver, fui eu que inclusive relatei esse caso, na minha visão pelo menos, o promotor estava certo e eu deferi a correição parcial para o processo retomar o seu curso que o juiz tinha suspendido. Agora, se vai continuar lá na justiça restaurativa ou não é outro problema, mas a resolução que eu me lembre do CNJ não autoriza a imediata suspensão da ação penal, que ela poderá tramitar, não é, lado a lado com a composição eventualmente que haja. Agora, mesmo que haja a composição, imaginem, numa tentativa de homicídio, como que fica o juiz natural da causa, que é o júri? Faz a composição, o juiz homologa e não leva o crime doloso contra a vida para o jurado avaliar? Será que não seria uma lesão, um princípio constitucional, cláusula pétrea do artigo 5º, 38º, a linha D? São perguntas que eu me faço. Agora, de qualquer maneira, o que nós estamos tratando aqui é: caberia justiça restaurativa na violência contra a mulher? Bom, se aqueles que forem favoráveis a caber justiça restaurativa para qualquer delito, inclusive uma tentativa de homicídio, haverá de dizer que cabe, porque às vezes é uma lesão corporal simples praticada contra a mulher, não é? Se cabe para um sujeito que quase morreu a facadas, caberia para uma lesão simples. Mas, por outro lado, perderia a razão de ser toda a política criminal do judiciário, até hoje implantada, em nome da proteção da mulher. Porque o próprio Supremo declarou no plenário que a lesão corporal simples, embora seja crime de ação pública condicionada à representação, quando for cometida contra a mulher, é ação pública incondicionada. E o artigo 10A da Lei Maria da Penha diz que a mulher tem o direito de não ter contato mais com o investigado ou suspeito de agredi-la e tem direito a não ser revitimizada. não é? Com sucessivas inquirições sobre o mesmo fato e sobre sua vida privada. Então, como é que eu vou lançar com essas proibições um caso de violência contra a mulher na justiça restaurativa que vai, enfim, não é? Tentar colocar face a face agressor e vítima? Então, em nome desta proteção atual contra a mulher, eu não acredito seja possível a justiça restaurativa nesses casos.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nuti. Até mais!